colegas, com o pedido de desculpa pelo ligeiro atraso e por esta circunstância de ser eu a dar quórum à reunião, que não é normal, não é? Mas acho que podemos dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto é aquele diploma sobre... Ah, sim? Muito bem. A redação final do diploma... Enfim, a última análise. No fundo, agendei este ponto para hoje, porque surgiu, entretanto, esta necessidade de termos esta reunião por causa do relatório que verificamos ao longo da reunião de ontem que estava em falta, mas nós amanhã temos outra reunião, vamos discutir outros assuntos antes da audição da Sra. Ministra. Passamos então ao ponto seguinte, proposta de lei 236-12, Governo, cria a contribuição de sustentabilidade, hoje temos relatório, Sra. Deputada Sónia Ferto Vizinhos, quer apresentá-lo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria em primeiro lugar agradecer o facto de ter sido possível passar a discussão deste ponto para hoje, que me permitiu fazer o relatório. O relatório é simples, apesar do tema da proposta de lei ser um tema complexo e extremamente importante. Com esta iniciativa, o Governo substitui a contribuição extraordinária de solidariedade por uma contribuição de sustentabilidade. Aumenta a taxa contributiva dos trabalhadores do Sistema Previdencial de Segurança Social e do Regime de Proteção Social Convergente. Aumenta a taxa normal do imposto sobre o valor acrescentado, aproveitando ainda para fazer uma revisão da forma que hoje temos de atualização anual das pensões do Sistema Previdencial e do Regime de Proteção Social Convergente, fazendo também uma reafetação da receita proveniente da contribuição de sustentabilidade, do aumento da taxa contributiva e do aumento da taxa normal do imposto sobre o valor acrescentado. Faço aqui uma pequena sugestão posteriormente poder ser alterado o título da proposta de lei em função do que é exigido e estará de acordo com a lei formulário, como podem ver no ponto 3 das conclusões. Esta manhã foi aprovado o relatório sobre esta mesma proposta de lei na Comissão de Trabalho e Segurança Social, de que também faço parte. É um relatório que é complementar a este que aqui apresento e que, portanto, julgo que será relativamente simples de poder condensar, como julgo que será o caso, de poder condensar os dois relatórios num, para que depois a Comissão possa prosseguir, por um lado possa existir o debate na generalidade, que é amanhã, no plenário, e para que depois se possa prosseguir com a discussão na especialidade e, enfim, até ao final do tratamento que a proposta de lei vai ter até à aprovação final. E, de momento, Sr. Presidente, não diria mais do que isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Relatora. Está em discussão o relatório, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Sónia Ferto Vizinhos, reconhecendo que fez aqui um trabalho factual de transmissão daquilo que é esta iniciativa legislativa do ponto de vista do Governo, fazendo grandes transcrições e apresentando esse ponto de vista, mas nós não podemos votar favoravelmente a este relatório por uma questão que eu passo a explicar. Conclui, no quarto ponto da conclusão, que a presente proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais e legais necessários à sua tramitação. Nós temos sérias dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas normas constantes neste projeto, nesta proposta de lei do Governo. Aliás, a Comissão tem conhecimento que o grupo parlamentar do PCP, assim juntamente com outros grupos parlamentares, requereu ao Tribunal a fiscalização sucessiva das normas constantes no orçamento retificativo, nomeada relativamente à SES, à Contribuição Extraordinária de Solidariedade, e o facto de esta contribuição ter mudado de nome mantém na essência aquilo que é a SES. Porque nós temos uma convicção profunda, que os seus deputados poderão discordar, em particular o seu deputado Jorge Paulo, poderá discordar, mas temos uma convicção profunda de que esta contribuição, chamando-lhe de extraordinária de solidariedade ou contribuição de sustentabilidade, é inconstitucional. E, nesse sentido, não podemos dar o nosso aval ou um relatório que considere que ela cumpre todos os requisitos constitucionais. Obviamente, compreendemos que a palavra final e a decisão final cumpre ao Tribunal Constitucional, mas, obviamente, que temos a nossa opinião sobre esta matéria. Estamos confiantes que, relativamente ao orçamento retificativo, o Tribunal Constitucional irá dar razão aos nossos argumentos que fomos apresentados no pedido de verificação da constitucionalidade, e entendemos que este relatório devia, na nossa, se fosse deliberado por nós e do nosso ponto de vista, respeitando a opinião da senhora deputada e o relatório que fez, devia incidir sobre estas questões daquilo que nós consideramos ser a inconstitucionalidade de algumas normas, nomeadamente aquelas que dizem respeito à contribuição especial à contribuição de sustentabilidade e à atualização anual das pensões do sistema previdencial e do regime de proteção social convergente, tendo por base indicadores de natureza económica, demográfica e de financiamento das pensões. Assim sendo, votamos contra este relatório, sem pôr em causa o trabalho que a senhora deputada fez de transcrição daquilo que é a iniciativa e a opinião do Governo, mas com esta reserva que nós entendemos que algumas das matérias constantes nesta proposta de lei são inconstitucionais e o relatório deveria refletir isso, e a conclusão óbvia nesse caso seria que ele não está em condições de subir a plenário para discussão, mas respeitamos a posição que foi adotada pela senhora deputada neste seu relatório. Obrigado.
Não, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sem querer repetir a argumentação e fazendo também o acompanhar daquela que foi a saudação à deputada relatora, dizer que também não votaremos a favor deste parecer, votaremos contra, exatamente porque ele versa sobre uma matéria que esta Assembleia da República já se pronunciou, mas também já teve uma pronúncia por parte do Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional ainda está a elaborar à espera, estamos nós à espera, do seu resultado ao pedido de fiscalização sucessiva que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também participou, juntamente com o Grupo Parlamentar do PCP, o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes. E sobre estas matérias temos uma opinião, que é clara e é pública, de que a contribuição extraordinária de solidariedade é inconstitucional. O que este diploma visa trazer é a SES recaustada, agora renomeada também, não sei se por uma maldade do Governo, em CDS. E por isso, a CDS não é menos inconstitucional do que a SES. E, do nosso ponto de vista, eu creio que, não podendo a senhora deputada dizer nestes termos no relatório, compreendemos isso, nunca uma iniciativa é inconstitucional, o resultado do processo legislativo é que poderá ser inconstitucional, nós, como forma de crítica política a esta insistência do Governo em trazer por diante aquilo que nós consideramos que já foi considerado inconstitucional, votaremos contra este relatório.
Não tenho outros pedidos de palavra. Que devolvo à deputada. Sr. Deputado Carlos Silva.
É saudar a deputada relatora relativamente ao relatório que nos é presente, ele é factual. Lamentar que na realidade não seja acompanhado por todos os partidos e que este pequeno procedimento constitucional que se pretende aqui antecipar pela esquerda mais radical é uma pena que assim seja. Naturalmente vamos ter a oportunidade no âmbito da especialidade de continuar a aprofundar este tema, mas fica o nosso voto de favorável e de congratulações pelo relatório que nos é presente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Sónia Fartuzinhos. Para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as referências que fizeram ao trabalho na elaboração do relatório e aproveito para também agradecer aos serviços da Comissão, a nota técnica e ao próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não está ali a chegar, a nossa assessora, o apoio que deram para a elaboração deste relatório. Respeito os argumentos invocados pelos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, mas ficou bem claro que também compreendem o porquê do parecer ser aquele que é, sendo que a vossa posição é uma posição de coerência política com a posição que tomaram relativamente à substância da proposta de lei e, portanto, Sr. Presidente, julgo que se não houver mais nada, eu também não tenho mais nada a acrescentar.
Muito bem, Sra. Deputada Relatora, acho que estamos em condições de votar o relatório, é esse o objetivo deste final deste debate. Votos a favor? Votos contra? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do PS, o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Estamos em condições de discutir o ponto 1 ou é mais prudente passá-lo para amanhã? Estamos em condições? Muito bem, então assim faremos. Então, nós podemos seguir a metodologia habitual, que é onde é que há chamadas de atenção relativamente à redação final.
Sr. Presidente, eu penso que até ao número...
Artigo 1º, não há
não.
Nenhuma reserva.
Artigo 3 também não, artigo 4...
Número 4 do artigo
não.
1º...
Da perspectiva do Partido Socialista, o primeiro problema surge na página 6 deste documento, onde diz, anterior, no final da página 6, anterior sub a linha 16 da linha A, onde se propõe a eliminação de uma, que tem duas alíneas que são semelhantes e que se propõe propõe a eliminação de uma delas. O Partido Socialista não tem problema com esta eliminação, não sei qual é a opção dos outros partidos, portanto, na página 7 do documento, em cima.
Há acordo quanto até aqui, isto é, não há nenhuma questão antes destas?
Da nossa parte, estamos disponíveis para aceitar todas as sugestões.
Todas as sugestões da DAPLEV, muito bem. Então, aqui também não há observação. Então, onde é que
esta
há reservas?
Esta também. É na a seguir, na linha, no final da página 7.
Final da página 7, sim.
Em que há, de facto, uma diferença, onde na linha H se elencam as medidas... As medidas que o Banco de Portugal pode tomar, e na outra se dá um poder ao Governo... Ou dá-se um poder para que o Banco de Portugal determine as medidas. Portanto, na primeira listam-se as medidas e na segunda dá-se um poder ao Banco de Portugal para determinar as medidas. Eu penso que as duas linhas não são exatamente iguais e, portanto, a eliminação de uma delas reduziria, alteraria materialmente o diploma, porque uma elenca medidas e outra dá um poder para definir medidas, são coisas diferentes. Portanto, nesta aqui, o Partido Socialista, pelo menos, a aceitação da alteração proposta pela DAPLEN não é líquida como nas outras.
As regras aqui são claras, não é? Se, não havendo consenso entre todas as bancadas, mantém-se a redação que foi votada, não é? A não ser que haja aqui um esforço de convencimento. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, é só uma pergunta factual. O Sr. Presidente disse que é correto neste sentido, se há uma oposição, se aquilo que o Sr. Deputado João Galamba transmitiu é uma oposição à alteração, para ser aprovado com abstenções. Outra coisa é...
Sim, é. É porque aqui tem duas alíneas, né? A linha H e a linha C. A linha H determina as medidas que o Banco de Portugal pode tomar e... elencas e, portanto, limita a lista de medidas que o Banco de Portugal pode tomar. A segunda atribui um poder ao Banco de Portugal de determinar as medidas. Portanto, são duas coisas diferentes. Uma coisa é definir-se exatamente quais são os âmbitos e os poderes de uma instituição e as outras são atribuir poder a essa instituição para determinar as medidas que possa tomar. E como são materialmente distintas e têm implicações diferentes, estaríamos a alterar materialmente a redação final do diploma se aceitássemos esta eliminação.
Bom, as regras aqui são claras, portanto, mantém-se a redação que foi proposta pelo Governo, não é? Na redação inicial. Questões seguintes. Essa é a questão seguinte. Sim, sim. Questão seguinte. É anterior. Sim, sim. São duas questões diferentes. Mantém o número 2.
A única coisa que não se aceita é esta eliminação da H.
Muito bem. Está percebido. Questão seguinte. Há mais alguma questão?
Na página 21, número 33, há de facto uma alteração que muda o sentido da norma, mas o entendimento do Partido Socialista é que o sentido original era uma gralha. seja, diz, onde se lê e termina com a demonstração ou a indicação ou sanção acessória, deve ler-se, e termina com a demonstração ou a indicação da sanção acessória. É a página 21.
Página 21, no final da página 21.
Em baixo. Não, não é, é anterior a essa, em baixo.
Número 33, a linha B.
Ou seja, há de facto uma alteração material, mas parece-nos que a original tinha uma gralha, que aquilo é de facto um erro de... E apesar de haver uma, apesar da alteração do O para o da mudar o sentido da norma, nós entendemos que a norma original era de facto uma gralha e, portanto, não nos opomos a esta sugestão.
Bom, se estivermos de acordo, podemos considerar aprovada a redação final, com todas as sugestões da DAPLEN, exceto aquela que o deputado João Galamba fez referência. É claro, está aprovado, está concluído da nossa parte este processo legislativo. Bom, eu queria dar só aqui algumas informações que decorrem da reunião de coordenadores de ontem e das diligências que entretanto, e da reunião de ontem de manhã e das diligências que entretanto foram feitas. Portanto, está confirmado para quarta-feira, dia 2, às 9:30, a Associação Nacional de Municípios, às 11 horas, o Secretário de Estado da Administração Local, relativamente ao diploma que cria o Fundo de Apoio Municipal. Portanto, estão confirmadas as duas audições e, portanto, na próxima quarta-feira. Também, enfim, cautelarmente foi acordado ontem, espero que seja aqui ratificado, considero ratificado, na reunião de coordenadores, que relativamente ao diploma que discutimos hoje de manhã sobre tributação do setor bancário, que iríamos ouvir o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos e o Governo, e que essa audição seria em princípio na quinta-feira, dia 3 de julho. O Banco de Portugal confirmou já, mas o Sr. Governador com o qual falei diz que nesse dia, eu expliquei o contexto de calendário em que a Assembleia estará a viver na próxima semana, nesse dia o Sr. Governador estará em Frankfurt, numa reunião do BCE, e pediu-me que considerasse, colocasse, eu dei uma adesão de princípio, mas de qualquer modo transmitiria à Comissão, que o banco seja representado pelo administrador João Amaral Tomás, que tem, aliás, a competência relativamente às áreas de fiscalidade. Sim, sim, sim. Não, esta... Não, eu dei uma adesão de princípio, mas de qualquer modo estou a transmitir... Claro. De manhã. Banco de Portugal, quinta-feira de manhã. Dia 3 não há plenário. Dia 2 e dia 8. Portanto, não, dia 3 não há plenário. Portanto, dia 2 teremos o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos ainda não confirmou também de manhã. O Governo levantou-nos um problema que também julgo que é compreensível, disponível para dia 3, mas só à tarde, porque quinta de manhã há Conselho de Ministros e o Governo ainda, enfim, ainda não decidiu qual a forma como se fará representar. A questão foi colocada nestes termos e, portanto, pediu que a reunião fosse à tarde e previsivelmente aí às 17 horas, enfim, portanto... E são estas... há uma outra questão sobre a qual eu gostaria de ter uma palavra com os coordenadores, não é? Mas, com certeza. Não, ainda na reunião total ainda, aberta, julgo.
Senhor Presidente, visto que o Senhor Presidente irá marcar uma reunião para dia 3 às 17 horas, a minha sugestão é que, se entretanto chegar o diploma, que pudéssemos acrescentar na ordem de trabalhos, evitando assim a reunião do dia 4. Se não chegar, ficaria para dia 4. Era uma sugestão, se os colegas concordassem.
Mais algum outro assunto? Não? Bom. Bom, dia 4 a haver, será de manhã. O deputado Duarte Pacheco está a tentar sugerir que não haja, não é? Está a tentar obter aqui um consenso para que não haja. Bom, então está encerrada a reunião. Eu queria só agora uma pequena, brevíssima palavra, não é uma reunião em termos formais, só com os senhores coordenadores e com a mesa, não é? E uma outra questão, entraram, mas isto é para a reunião da manhã, circularam propostas de audições sob condição do PS e do PCP, não sei se nenhum outro grupo parlamentar tem... não tem, os outros grupos parlamentares... Ainda está... Bom, está bem, tínhamos combinado que era até agora, mas fora a acrescentar... Ah, muito bem. Portanto, a análise não é para acrescentar outras. Pode ser. Bom, isso é o nosso ponto da manhã às 14h30. Eu tenho todo o gosto. Bom, enfim, eu ontem, enfim, como perceberam, falei com o Sr. Governador, coloquei-lhe as duas questões que tínhamos acertado. Relativamente à questão sustentabilidade do sistema financeiro, a posição do Sr. Governador é esta. Os bancos podem, entendendo, falar da sua situação e, portanto, achou, até quanto à parte BCP e BPI, até achou interessante que se a Assembleia o entendesse, tal como no início ouviu os bancos que beneficiaram de apoio do Estado, se a Assembleia no final do processo, ou na altura que entender, quiser chamar os bancos e novamente ouvi-los, enfim, ele não tem, do ponto de vista pessoal, até acha que isso seria interessante e que eles poderão explicar como é que utilizaram e como é que esses recursos para alterar a sua situação. Relativamente à posição do banco, diz-me o seguinte, que não é o facto da reunião ser aberta ou fechada, ser aqui ou ser no Banco de Portugal, enquanto a lei que está em vigor for a que existe, não pode falar a não ser no âmbito de uma comissão de inquérito. Se for uma comissão de inquérito, poderia falar, não sendo comissão de inquérito, as regras sobre sigilo bancário levam a dizer que só poderá fazer referências, vá lá, eu diria, mais abstratas, que certamente iriam desiludir os senhores deputados. Não, diz que se a lei mudar, ele cumpre a lei, aquela que existir, não é? Não está a dar sugestões, diz. Sim, o facto de ser apenas os coordenadores e ser evento... Sim, o facto de serem apenas os coordenadores ou de ser no Banco de Portugal não o levaria a dizer nada de muito diferente daquilo que disse quando questionado aqui diretamente.
Se calhar era importante garantir que quando perguntam, quando perguntam sobre a fiscalização, não dizerem que os deputados não perguntam nada. Porque os deputados bem perguntam, mas o Sr. Governador do Banco de Portugal diz que não pode...
Não tem. Eu considero aí. Não, eu considero eliminada essa sugestão. Não vale a pena. Não, nem farei nenhuma carta formal.
Isto é um desabafo.
O governador o que disse, olha, se me colocar a questão por escrito, enfim, eu darei uma resposta. Eu pedirei o apoio do serviço jurídico e a resposta será desta natureza. Enfim, colocada a questão informalmente, foi.